Olá, muito boa tarde. A Creza Açor, a Cooperativa Regional de Economia Solidária, acolhe todas as pessoas com e sem deficiência. Quem o assegura é Carolina Meireles, coordenadora da equipa de animação territorial e desenvolvimento local, que falava à Atlântida no âmbito da iniciativa Inclusivamente Encontro sobre a Inclusão e Empregabilidade, que decorre amanhã na Ilha de São Miguel, data em que se assinala o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A responsável garante que as pessoas contratadas são admitidas pelas suas competências e não pelo seu problema.
A Creza Açor acolhe todas as pessoas. E não é porque uma pessoa tem algum tipo de deficiência que a Creza Açor vai acolhê-la. Não, antes pelo contrário. É pela sua competência. A pessoa que trabalha connosco na Creza Açor, ou as pessoas, porque é mais do que uma, estão connosco porque vingaram na entrevista, tiveram sucesso na entrevista e porque depois têm um percurso na Creza Açor que as faz merecer estar na Creza Açor, tal como qualquer uma pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência. Portanto, as pessoas com deficiência com quem nós trabalhamos não são números, são pessoas, são integradas. A Creza Açor faz as adaptações necessárias, mas estão lá devido à sua competência.
Carolina Meireles admite que muito já foi feito ao nível da legislação para melhorar as acessibilidades, contudo sublinha que é necessário chamar as pessoas com deficiência para poderem dar o seu ponto de vista de quais são as suas necessidades. Nesse sentido, a Creza Açor e a Associação Juvenil de Candelária vão levar a cabo amanhã o evento com o intuito de debater a inclusão no mercado de trabalho daquela população e explorar e debater soluções concretas para mudar esta realidade. Para isso, contam com dois painéis e vários oradores.
Começando logo por aquilo que se chama Sociedade Inclusiva, em que fase estamos. Para este painel, eu destaco a professora Paula Campos Pinto, que é uma professora associada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Este painel vai tentar perceber também, através da Maria Botelho, que é assistente social e coordenadora na Associação dos Deficientes das Forças Armadas na Delegação dos Açores, da Mariana Candeias, estagiária na Creza Açor, e a Aida Souza, cuidadora informal, com moderação da Ana Catarina Gonçalves. Este painel põe pessoas provenientes de contextos diversos para tentarmos perceber em que fase estamos quando falamos de sociedade inclusiva. E o painel seguinte tem o tema central de desafios na empregabilidade de pessoas com deficiência.
Decisores políticos e representantes da sociedade civil farão parte deste debate, havendo ainda espaço para a troca de ideias após cada painel. Iniciativa gratuita e aberta a toda a população, mas carece de inscrição. Inclusivamente, encontro sobre a inclusão e empregabilidade acontece esta terça-feira no Centro Natália Correia, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Partido Socialista Açores considerou que o orçamento da região para o próximo ano adia os problemas e não apresenta novas ideias, repetindo apenas o que foi feito no passado. De acordo com Francisco César, que falava à margem da reunião da Comissão Regional do PS Açores, que decorreu sábado em Ponta Delgada, este orçamento é mau para os Açores.
Este orçamento é um orçamento fictício do ponto de vista da sua execução. Este é um orçamento que adia problemas. É um orçamento que não tem ideias novas.
O líder regional do Partido Socialista salientou ainda que houve diálogo com o governo.
Nós falamos muito com o governo. Aliás, durante a semana que antecedeu, eu próprio falei com o Presidente do Governo, durante o fim de semana que antecedeu, as propostas foram todas enviadas para o Governo e a resposta foi negativa. Foi não concordamos, não queremos, preferimos falar com o Chega. É mais fácil negociar com quem não quer nada em troca, quer apenas se manter.
Francisco César relembrou que este é o trabalho da oposição, alertar para o que está mal e propor uma alternativa, sendo por isso que, ao longo do próximo ano, o Partido Socialista irá apresentar as suas propostas para as diferentes áreas como a educação, a saúde, a pobreza, a violência doméstica e as dependências. O líder do PS Açores salientou ainda que o partido quer ter uma boa votação e ganhar as próximas eleições autárquicas, prevendo que as candidaturas às câmaras municipais fiquem todas definidas no próximo mês de janeiro.
O objetivo, do ponto de vista das autárquicas, é naturalmente o Partido Socialista ter uma boa votação, ganhar as eleições autárquicas. Nós estamos a ouvir as estruturas. O nosso objetivo é que, no final deste ano, princípio do próximo, ou seja, provavelmente no mês de janeiro, todas as candidaturas às câmaras municipais, pode haver uma exceção ou outra, estejam materializadas em condições de avançar. Provavelmente vamos ter candidaturas de independentes.
O socialista destacou ainda o caso da candidatura ao município de Ponta Delgada.
Há várias opções internas e externas. Nós temos que ter a capacidade de escolher o melhor candidato para podermos ter o melhor resultado. Nunca ninguém poderá ser excluído, no Partido Socialista não funciona assim. Agora, nós temos que perceber o seguinte, nós escolhemos o melhor candidato para a cidade de Ponta Delgada e para o Partido Socialista. Nós não escolhemos o melhor candidato para que ele fique satisfeito.
Francisco César, líder regional do Partido Socialista.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional inicia esta terça-feira uma visita estatutária à Ilha do Pico, onde vai inaugurar a obra de reestruturação do Centro de Processamento de Resíduos e reunir-se com os três presidentes das câmaras municipais. De acordo com o programa da visita, no primeiro de três dias, o Executivo vai estar reunido com os presidentes das câmaras municipais da Madalena e de São Roque. Também amanhã, o líder do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, preside a apresentação do projeto de reconstrução da estrutura residencial para idosos em São Roque do Pico, que vai incluir a criação de um centro de dia. O primeiro dia da visita também vai ficar marcado pela reunião do Executivo com o Conselho de Ilha, estando o Conselho do Governo Regional previsto para o dia seguinte. Na quarta-feira, o Governo açoriano reúne com a Câmara das Lajes do Pico e visita investimentos na área de restauração localizados na Madalena e na Calheta de Nesquim. O último dia da visita estatutária, na próxima quinta-feira, Bolieiro vai presidir a cerimónia de inauguração da reestruturação do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha do Pico, na Madalena. Na agenda constam ainda visitas da Secretária da Saúde ao Centro de Saúde das Lajes do Pico, da Secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas à obra da variante da Madalena e também do Secretário da Agricultura e Alimentação à Associação de Agricultores da Ilha do Pico. O presidente do Governo Regional considera a agricultura um setor de importância estratégica para a economia da região e diz que o Executivo está empenhado na sua valorização. José Manuel Bolieiro falava no 10º concurso micaelense Olsen Frisia de Outono, organizado pela Associação Agrícola de São Miguel, no Parque de Exposições de São Miguel, na Ribeira Grande.
Apoio à aquisição de sementes de milho e sorgo, que é referente ainda a 2024, com referência a um apoio de 80%. Vamos prolongar até 6 de dezembro o apoio à compra de palha, pano e luzerna prensada. Mas há mais. Vamos abrir, no próximo dia 3 de dezembro, um período de candidatura para a reconversão de leite para carne. Teremos o prémio à primeira instalação dos jovens agricultores, que passará para 55 mil euros, para todos os setores da agricultura, independentemente da área, e existirá um prémio de 15 mil euros para jovens a tempo parcial. Note-se que isto é praticamente dobrar o valor que até agora era atribuído.
No seu discurso, Bolieiro enalteceu ainda o papel de Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel e da Federação Agrícola dos Açores, desafiando-o para mais um mandato.
Não há melhor ator para a liderança deste setor, enquanto parceiro social, enquanto dirigente associativo, do que tem sido o currículo de Jorge Rita.
Por seu turno, o representante dos agricultores mostrou-se insatisfeito com a falta de compromisso dos governos da República.
A discriminação do governo da República em relação aos agricultores dos Açores. E e nós não perdoamos o governo anterior por essa discriminação, não perdoamos quem não nos defendeu bem e não vamos perdoar se este governo da República não transferir estas verbas para a região de Tomas do Sul para os agricultores.
Jorge Rita em declarações no 10º concurso Micaelense Olsen Frisia de Outono, que decorreu até este domingo com a organização da Associação Agrícola de São Miguel. A Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, através da Direção Regional das Comunidades, promove a 2ª edição do Fórum das Migrações nos dias 5 e 6 de dezembro no campus de Ponta Delgada da Universidade dos Açores. Esta iniciativa, aberta à participação do público em geral, pretende criar um espaço de reflexão e debate em torno do fenómeno migratório na região autónoma dos Açores. O Fórum reúne académicos e especialistas na área das migrações, bem como representantes das associações regionais que desenvolvem trabalho na integração dos migrantes na região. O programa abrange ainda a partilha de testemunhos, apresentando as perspectivas de imigrantes, de emigrantes regressados e de imigrantes açores-descendentes que se encontram integrados em todas as ilhas do arquipélago.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo está a realizar uma ampliação do Parque Industrial de Angra com a criação de 41 novos lotes, 14 a norte das instalações da Terambo e 27 a sul destas instalações. Este projeto surge em resposta à crescente procura de espaços adequados para investimentos com caráter industrial. Segundo a autarquia, este alargamento vem alterar o paradigma da disponibilização de terrenos para a indústria, tornando a Ilha Terceira muito mais competitiva na atração de investimento.
O grande objetivo aqui é permitir um crescimento do investimento na área industrial na ilha, porque isto tem, obviamente, um impacto a nível global da ilha e muda completamente o paradigma do investimento, porque até agora as limitações eram muitas e nós tínhamos sempre dificuldades em encontrar um lote que permitisse satisfazer a procura existente e normalmente tínhamos vindo a canalizar os novos investimentos para a negociação entre privados. Já há um conjunto alargado de manifestações de interesse, a intenção do município é lançar um concurso, uma asta pública, é muito breve trecho, logo que esta estrada esteja concluída, e neste momento nós estamos na fase final da pavimentação, e logo a seguir colocaremos no mercado os lotes.
Álamo Menezes destacou ainda que a ampliação do Parque Industrial reflete o compromisso da autarquia em garantir o crescimento sustentado do concelho, proporcionando às empresas locais e externas as condições ideais para a sua instalação e desenvolvimento. A inauguração da requalificação urbanística da zona habitacional das Pedreiras, na Vila das Lajes, põe fim a um processo de legalização que decorre há 15 anos. Em declarações ao Rádio Clube de Angra este sábado, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória salientou que aquela zona habitacional passou por várias vicissitudes, mas o seu término foi um compromisso do atual executivo e agora cumprido.
Carecia de uma resolução definitiva. Tendeu-se com a legalização dos próprios terrenos em que as habitações já estariam construídas. Portanto, houve um processo de legalização daquele mesmo espaço em que o município teve que adquirir aqueles terrenos para depois poder luteá-los e poder dar a oportunidade a todas aquelas famílias, à semelhança do processo que existiu em Santa Rita, poderem ter acesso a um documento comprovativo de que eram donos da área em que a sua habitação estava implementada. Portanto, mais uma correção que foi feita e que era muito necessária, dando estabilização a todas aquelas famílias. Posto isto, e depois do loteamento, havia uma grande necessidade de dar dignidade àquela zona. Para podermos infraestruturar toda aquela zona, houve uma série de trabalhos que tiveram que ser feitos. Muitas das casas estão abaixo da cota da estrada, portanto há ali uma intervenção profunda com bombeamento, de forma a que tudo dê o máximo de estabilidade a estas famílias, e pusemos um ponto final a muitos, muitos constrangimentos que já vinham ao longo dos anos.
O processo de legalização da zona habitacional das Pedreiras abrange 10 moradias, No entanto, Vânia Ferreira admite que ainda existe espaço para novas famílias.
O espaço que tem neste momento não é um espaço muito amplo, é uma pequena urbanização, mas que ficou devidamente legalizada e com todas as condições para surgirem até novas famílias a construírem naquela zona, porque ainda estão três lotes possíveis de construção, o que quer dizer que também vem melhorar e gerar oportunidade de fixação de famílias naquela zona da Vila das Lajes. Portanto, para nós foi com uma enorme satisfação que conseguimos colocar um ponto final num problema que se arrastava há anos, que foi gerador de uma componente burocrática muito, muito grande, por isso também levou algum tempo, mas felizmente conseguimos.
O processo de legalização das pedreiras incluiu a aquisição de terrenos, o loteamento e a legalização das moradias, assim como a pavimentação das vias, instalação das redes de águas e esgotos e a qualificação das zonas comunitárias.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
No desporto, o Campeonato de Futebol dos Açores conta agora com três líderes à quarta jornada. Na Liga 3, o Lusitânia não conseguiu pontuar na sua deslocação a Lisboa. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Tem jogo a contar para a 12ª jornada. O Lusitânia, que jogou neste domingo, perdeu no terreno do 1º de dezembro por 3-0. Os resultados desta jornada 12 foram os seguintes: Caldas 1, Covilhã 2, Académica 2, Oliveira do Hospital 2, Sporting B 3, União de Santarém 3, Belenenses 0, Atlético 0 e o União 1º de dezembro 3, Lusitânia 0. Na classificação, o Belenenses lidera com 21 pontos. Na segunda posição, o Atlético com 19, os mesmos pontos que tem a Académica de Coimbra na terceira posição. No quarto lugar, o 1º de dezembro com 18 pontos. Com 17, Sporting B e Caldas no quinto e sexto lugar. União de Santarém é sétimo com 15 pontos. Sporting da Covilhã, oitavo com 14, os mesmos que tem o Oliveira do Hospital na posição. E no décimo e último lugar, o Lusitânia com 7 pontos. No Campeonato Nacional de Júniores A, a equipa do Lusitânia jogou este fim de semana no terreno do Sporting, onde perdeu por 1-0. O jogo foi da 13ª jornada. Lusitânia ocupa a 10ª e última posição, contabilizando 6 pontos. Campeonato de Futebol dos Açores teve a 4ª jornada realizada este fim de semana, com os seguintes resultados: Santa Clara B 5, Valença 0, Lagense 3, Barreiro 2, Juventude Desportiva Lagense 2, Rabo de Peixe 0, São Roque 2, Guadalupe 0 e Angrense 1, Praiense 1. Na tabela classificativa, 3 equipas têm 10 pontos: o Juventude Desportiva Lagense, o Praiense e o Santa Clara B. Com 6 pontos, Rabo de Peixe e Lagense do Pico, na 4ª e 5ª posição. No 6º lugar, o São Roque, com 4 pontos, os mesmos que tem o Angrense. No 8º lugar, o Guadalupe, com 3 pontos. Barreiro é 9º, com 1. E sem pontuar está a equipa jorgense do Grupo Desportivo Valença.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.